Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. O espaço dividido, os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos, é uma obra clássica de geografia humana, economia urbana e pensamento social brasileiro. Publicado originalmente em francês em 1975 e lançado em português em 1969, o livro formula uma interpretação sistemática da urbanização nos países então chamados subdesenvolvidos. Milton Santos recusa explicações que tratam essas cidades como versões incompletas das metrópoles dos países centrais. Em vez disso, demonstra que sua organização resulta de uma modernização seletiva, vinculada à dependência econômica e a profundas desigualdades sociais. Seu argumento central é a coexistência de dois circuitos da economia urbana, um superior, concentrador de capital, tecnologia e poder organizacional, e outro inferior, sustentado por atividades de pequena escala e por estratégias cotidianas de sobrevivência. Com perspectiva interdisciplinar, a obra relaciona economia, território, política e vida urbana. Seu propósito não é apenas classificar atividades econômicas, mas explicar como as relações de poder se materializam no espaço das cidades. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os dois circuitos explicam uma cidade economicamente integrada e socialmente desigual. A contribuição mais conhecida do livro é a teoria dos dois circuitos da economia urbana. O circuito superior reúne atividades que operam com maior disponibilidade de capital. Técnicas mais sofisticadas, crédito, publicidade, organização empresarial e vínculos amplos com mercados nacionais e internacionais. Nele se situam, de modo geral, grandes empresas, bancos, indústrias e serviços modernos. O circuito inferior abrange pequenos comércios, oficinas, vendas de rua e serviços de baixa exigência de capital e tecnologia, nos quais o trabalho direto e as relações de proximidade têm papel decisivo. A divisão não equivale a separar formal e informal de maneira automática, nem a descrever dois mundos sem contato. Santos enfatiza que os circuitos coexistem no mesmo espaço urbano e mantêm relações de dependência. O circuito superior concentra os meios mais valorizados de produção e circulação, enquanto o inferior responde às limitações de renda, emprego, mobilidade e acesso ao consumo da maior parte da população. Assim, uma feira de bairro ou um pequeno mercado não aparece como simples resíduo de atraso. Ele atende necessidades concretas que as estruturas empresariais dominantes não absorvem plenamente. A teoria desloca a análise do tamanho das firmas para as condições desiguais de acesso a recursos, mercados e infraestruturas. Em segundo lugar, o circuito inferior é uma resposta estrutural à modernização excludente. Milton Santos se afasta da ideia de que as atividades de pequena escala desapareceriam naturalmente com o crescimento econômico. Para ele, o circuito inferior é produzido pela própria forma desigual de modernização dos países periféricos. A expansão de empresas tecnicamente avançadas pode levar à produtividade em setores específicos sem criar emprego, renda e serviços em proporção suficiente para toda a população urbana. Diante disso, grupos com menor poder de compra organizam formas de trabalho, comercialização e consumo adequadas a recursos escassos e demandas imediatas. Essas atividades costumam operar com estoques reduzidos, baixo crédito, técnicas simples e grande flexibilidade nas vendas e nos pagamentos. Sua capacidade de adaptação não elimina sua vulnerabilidade, pois os ganhos tendem a ser menores e a dependência de fornecedores. Preços e equipamentos controlados por agentes mais poderosos permanece elevada. A noção de circuito inferior, portanto, não romantiza a precariedade nem reduz seus participantes à passividade. Ela permite reconhecer racionalidades econômicas específicas, criadas em condições restritas. Também impede que políticas urbanas interpretem pequenos negócios apenas como problema a remover. Quando ignoram a função de abastecimento, trabalho e proximidade dessas atividades, tais políticas podem aprofundar a exclusão que afirmam combater. Em terceiro lugar, a urbanização periférica deve ser analisada pela dependência, e não como atraso residual. O livro propõe que o subdesenvolvimento seja compreendido como processo histórico e relacional, e não como etapa temporária anterior ao desenvolvimento pleno. As cidades da África, da América Latina e da Ásia examinadas no horizonte da obra não são meramente cidades industriais incompletas. Elas se organizam sob uma inserção subordinada na economia internacional, na qual decisões sobre investimentos, técnicas, produção e circulação frequentemente respondem a interesses externos ou concentrados. Essa perspectiva ajuda a entender por que que a difusão de inovações pode conviver com desemprego, concentração de renda e serviços urbanos insuficientes. A presença de equipamentos modernos não transforma, por si só, as condições de vida da maioria. Ao contrário, pode reforçar a seletividade territorial quando se dirige prioritariamente aos segmentos capazes de consumir e aos espaços necessários à acumulação. Santos articula: portanto, escalas distintas à economia mundial influencia a estrutura urbana, mas essa influência se realiza de formas concretas nos bairros, nos mercados de trabalho e nos padrões de consumo. O argumento também contesta análises universalistas que aplicam aos países periféricos categorias formuladas exclusivamente a partir da experiência europeia ou norte-americana. A especificidade urbana não é desvio a ser corrigido teoricamente, mas ponto de partida para uma explicação adequada. Em quarto lugar, o espaço urbano é produto de decisões econômicas e políticas materializadas no território, em um espaço dividido. A cidade não é um cenário neutro no qual atividades econômicas simplesmente se distribuem. Sua forma, seus equipamentos e suas desigualdades participam ativamente do funcionamento dos circuitos econômicos. A localização de serviços, a oferta de transporte, o acesso ao crédito, a presença de redes comerciais e a concentração de investimentos favorecem alguns agentes e limitam outros. Desse modo, a separação entre áreas bem servidas e periferias com infraestrutura deficiente não deve ser tratada como consequência casual do crescimento urbano. Ela expressa prioridades políticas, capacidades desiguais de influência e formas seletivas de modernização. Essa leitura se aproxima da preocupação de Santos com espaços organizados segundo impulsos externos. Frequentemente mais atentos às exigências de circulação do capital do que às necessidades locais. O resultado é uma urbanização que pode combinar centralidades altamente equipadas com extensas áreas onde a população depende de soluções de proximidade para trabalhar e consumir. A análise territorial da densidade à teoria dos circuitos não basta identificar grandes empresas e pequenos negócios. É necessário observar onde se localizam, quais redes utilizam, que públicos alcançam e quais barreiras espaciais condicionam suas ações. Para o planejamento urbano, isso implica avaliar os efeitos distributivos de cada investimento. Por último, a teoria permanece útil para interpretar consumo popular, plataformas e políticas urbanas. A atualidade do livro decorre menos de uma aplicação mecânica de suas categorias do que de sua capacidade de orientar perguntas sobre a desigualdade urbana. A teoria dos circuitos ajuda a analisar, por exemplo, a convivência entre grandes redes varejistas e mercados de bairro, entre serviços financeiros digitalizados e formas locais de crédito, ou entre plataformas de entrega e trabalhadores com baixa proteção econômica. Em todos esses casos, a questão central é verificar quem controla a tecnologia, informação, financiamento e circulação e como os demais agentes se adaptam a essa estrutura. A análise evita dois equívocos frequentes: supor que toda inovação democratiza automaticamente o acesso econômico e interpretar iniciativas populares como fenômenos totalmente independentes dos grandes grupos. Mesmo quando ferramentas digitais ampliam oportunidades de venda ou comunicação, elas podem impor taxas, regras, visibilidade desigual e dependência de infraestruturas controladas por empresas poderosas. Por outro lado, os usos cotidianos dessas ferramentas podem criar circuitos locais de renda e abastecimento. Para pesquisadores e gestores, o método sugerido pela obra exige relacionar observação do cotidiano, estrutura econômica e organização territorial. Em vez de medir a cidade apenas por indicadores agregados, torna-se necessário observar como renda, deslocamento, escala de compra e acesso a serviços definem práticas econômicas distintas dentro de uma mesma metrópole. Em conclusão, o espaço dividido é especialmente indicado para estudantes, pesquisadores e docentes de geografia, economia, sociologia, planejamento urbano e políticas públicas. também beneficia profissionais que trabalham com habitação, mobilidade, desenvolvimento local, comércio popular e desigualdades territoriais. Sua leitura oferece uma ferramenta conceitual para interpretar situações urbanas aparentemente contraditórias, como a proximidade entre redes empresariais altamente tecnificadas e formas de comércio baseadas em pequenas vendas, trabalho familiar e atendimento de bairro. O ganho intelectual está em aprender a relacionar essas situações à distribuição de capital, tecnologia, infraestrutura e poder, em vez de explicá-las por deficiências individuais ou por uma oposição simplista entre moderno e atrasado, em comparação com estudos urbanos que descrevem a informalidade isoladamente ou que tomam as cidades dos países centrais como modelo universal. O livro se destaca por construir uma teoria voltada às especificidades históricas da urbanização periférica. Sua abordagem integra escalas globais e práticas cotidianas, mostrando que a dependência econômica tem efeitos territoriais concretos. Embora use a linguagem e as categorias de seu tempo, a obra conserva força analítica para debates sobre financiarização, redes de consumo, digitalização e exclusão urbana. Trata-se de leitura exigente, mas fundamental para compreender por que a modernização das cidades pode ampliar simultaneamente conexões econômicas e desigualdades sociais. Se você quiser apoiar Milton Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!